isso aí, Waka Waka, bitcoinheiros, bem-vindos aí à live, bloco 774.438.
Por favor, se não estiverem ouvindo, falem agora, porque semana passada foi problema.
Oh yeah.
Quantos minutos vocês falaram na semana passada?
Não, o pessoal falou, a gente que não tava de olho.
O Dov fez uma revisão histórica do Mt. Gox desde 2014, foram uns 15 minutos de revisão histórica.
É porque eu não tava, cara, por isso que vocês não...
Não, e foi um negócio interessante, né, que era tipo, como se formaram hodlers, também se formaram golpistas, né, ao mesmo tempo que estavam se formando hodlers naquele dia, também estava se formando gente que percebeu, né, o potencial desse tipo de golpe, né? Enfim. E coisas do estilo, né? Épicas. E tava muda a parada.
Mas tudo bem. Tudo bem. Depois rolou. Hoje temos querido João Grilo aqui participando com a gente. Fala, João.
Muito obrigado por me receber pela... Acho que é a terceira vez, né, que eu venho aqui. Sempre fico muito feliz com os convites. Obrigado mesmo, pessoal.
É uma honra. Um prazer recebê-lo aqui sempre.
Maravilha.
Vou ser bem sincero, João, não temos pauta hoje. Hoje tá livre, a gente
não,
vai falar
tem.
Do que a gente quiser.
Como assim?
Pauta livre?
Pauta nenhuma.
Sempre assim,
a gente
então,
vai decidir na hora aqui, a gente vai falar do que quiser. Se você quiser falar de alguma coisa, você fala, a gente vai falar do que você quiser, ou do que a gente quiser.
Boa.
Ou se alguém tiver aqui uma sugestão aqui para mandar, quer que a gente fale de algum tema... por favor,
supersets.bitcoinheiros.com, é isso aí,
Dov. Eu queria dizer só minha sensação agora é que, para quem está começando agora, quem está chegando agora, estava começando a entrar na toca do coelho esses últimos tempos, enfim, estava botando o pezinho na água, isso que está acontecendo agora com o preço, na minha opinião, é praticamente um milagre. Em 2022, com o que tem de informação, de vídeo, é inacreditável.
Livros, artigos...
Inacreditável. Em tudo. Podcast, pessoal no YouTube, cara, conferências, congressos, El Salvador, Michael Saylor... Cara, realmente é um milagre.
Que no meu mundo chamam esse milagre de manipulação e fraude.
Morta,
tudo bem,
cara.
E aí, tem isso mesmo, vocês acham? Vocês acham que tem uma manipulação conluio aí?
Tem muita Bitcoin de papel, né, que o pessoal tá chamando aí. IOUs, tem muita promessa em vão aí. No mercado.
Mas vocês acham que é alguma coisa coordenada para o preço cair e algumas pessoas conseguirem acumular?
Não, acho que não. Acho que é a mentalidade Fiat, ao meu ver. Ao meu ver, é a mentalidade Fiat que não... É o que eu falei, naquele dia do Mt. Gox surgiram rodas que falaram nunca mais exchange e surgiram pessoas que viram, opa, boa ideia.
Você não precisa de uma
inovador.
Conspiração, né?
Esse cara é empreendedor. Esse cara entendeu de outra forma, mas entendeu. É também uma empreitada, né? Ser ladrão também é uma... Como é que chama? É um trabalho, né? É difícil, né, também. Enfim.
É difícil.
Em alguns casos...
É uma empreitada,
né?
Mesmo.
Exato. Em alguns casos, como esse, né? Sim, uma empreitada.
Mas meu ponto é o seguinte. Imagina, Dov, que você estivesse começando a entrar na toca agora há pouco. O Bitcoin tava 30, quando você foi ver, já era 40. De repente era 50, 60, 70... Você estava começando a entender o BTC e o preço estava em 70k e o desespero. E agora essa oportunidade de comprar a esse preço, na minha opinião, é isso. É quase um milagre. Para quem ainda tá entrando, é uma oportunidade única. Que é claro, a gente olha para trás e fala, tá bom, mas depois de Mt. Gox também teve uma oportunidade. Tudo bem, mas na época de... Primeiro Mt. Gox foi o primeiro... Primeiro que foi o primeiro, né? Ou seja, agora já é uma reprise, uma repetição em outra escala. Segundo que não dá nem para comparar o que tinha de informação em 2014 com o que tem hoje.
E o impacto da...
É desproporcional.
Daquele hub de liquidez na rede de liquidez do Bitcoin ainda. Era muito grande, era o principal, né? Era o ponto, era o coração da liquidez.
Foi 10 vezes maior. Foi 10 vezes mais.
É exatamente isso. E como durou 2 anos aquele ciclo, eu diria que esse aqui tem que durar 2 meses, mais ou menos, esse baque, né, digamos, dessa situação. Uma coisa do estilo. É por aí. É exponencial aí, vindo, né? Que assim, aparece, né?
Pô, eu torço que dure bem mais que 2 meses. Esse bear market aí.
Eu acho difícil.
Não sobrou muito dinheirinho na minha vida aqui para acumular, e agora eu tô esperando que demore pelo menos mais uns 6, 10 meses, porque agora eu vou ter, entendeu?
É.
Tô aqui na torcida.
Infelizmente, eu acho que. Enfim, mas não se sabe, é questão macro também, pode vir um monte de surpresas aí, né, regulatórias lá nos Estados Unidos, né, por exemplo, que podem afetar, né, liquidez em dólar, é importante, né, imagina nos Estados Unidos agora dar uma fechada no cerco por causa aí exatamente dessa história, né, da FTX, né, enfim. Ai, como aconteceu debaixo dos nossos narizes isso, né, são pessoas tão boas. Você vê que a mídia tá meio que pintando eles de uma maneira, se você analisar como eles estão reportando isso, eles não estão tratando eles como pessoas que fizeram isso por vontade própria, sabe? Como bandido premeditado, né? É como se fosse uma... Eles estão tratando totalmente como se... É uma falha, foi um, né, pessoas tão boas que se erraram por ser tão boas, enfim, vamos salvar eles. Mais por esse lado, sabe? Enfim. É meio...
Dov, tem que lembrar uma coisa, liquidez ou falta de liquidez, ela age tanto para cima quanto para baixo, né? Tem pouco Bitcoin para vender e tem pouco Bitcoin para comprar. Então, às vezes não é um bloqueio das exchanges que vai tancar o preço do Bitcoin.
Não, eu acho que é pelo contrário. É. Na minha cabeça, as pessoas deveriam estar querendo sacar mais, né? E quem está com dúvida que se tem Bitcoin na corretora mesmo, se ele realmente acredita no Bitcoin, quer ter Bitcoin, ele vai comprar de onde for também, né? Vai tentar pelo menos conseguir de outras fontes ao preço que está agora. Não vai ficar esperando
vai
que a exchange libere, tem esse aspecto aí também, né? O cara que está comprado, ele não está só comprado, né? Ele está comprando todo mês, ele está stacking, né? Então tem esse efeito aí também, psicológico.
E também o efeito da ganância também, que pode ser perigoso, né? Ou seja, no preço que está, alguém pensar, puxa, talvez espero mais um pouco, talvez caia mais. Sempre assim, mas justamente o meu recado é, tome muito cuidado, porque como o Dom falou, não dá para saber quanto tempo vai durar esse bear market, essa oportunidade, pode ser que sejam 2 meses, pode ser que sejam 2 anos, ninguém sabe. Mas a hora que acabar...
Quem olha preço, Ivan, sempre vai dizer isso. Eu acho que a única opção é quem olha um pouquinho mais no longo prazo, vai fazendo DCA e pronto, e começa já. Começa a subir, já começou o DCA com preço baixo. Quer mais um pouquinho, compra mais um pouquinho do DCA também. Não tem... Essa de acertar preço, acho que é um jogo de soma nula, não tem sentido, né? Tem que ser uma aposta de longo prazo e tanto faz, vai fazendo o que pode.
Lembrando que o pensamento de... Fala aí, João.
Não, eu ia falar que eu tô procurando aqui até um gráfico que eu vi esses dias da quantidade de Bitcoin em corretoras e parece que esses últimos 2 anos, assim... Tá acontecendo algo que nunca tinha acontecido antes, que tá caindo consistentemente. E na história do Bitcoin isso nunca aconteceu, porque acho que os Bitcoins sempre foram sendo criados, né, pelos mineradores e surgiu essa expansão de corretoras muito forte ao longo dos últimos anos. Então o número de Bitcoins em corretora sempre aumentou, só que nos últimos 1 ano e meio mais ou menos, parece que vem caindo. Tô procurando gráfico, mas é interessante isso.
Isso é saudável.
Esse gráfico mede só corretora? Mede só corretora? Porque pode ter gente também retirando de corretora para colocar em outro custodiante para colocar Bitcoin como colateral e ganhar com juros, né?
Sim, mas é sempre aqueles gráficos dessas análises on-chains aí, né? Tipo aquela esqueci o nome, Glassnode, essas coisas. Eu não sei quais são as heurísticas que eles usam, mas é o declarado é isso, é tipo reservas em corretoras. É, eu achei aqui. Vem caindo desde julho de 2020. Vem caindo consistentemente e nessa última derretida do mercado aí, caiu forte.
Eu acho
Ou seja,
que um
daqui a pouco não tem mais Bitcoin para vender.
É, não, ia dizer isso, um momento interessante, e depois nós, daqui a pouco tempo vai sair aí aquela nossa entrevista, né, que foi ótima, vai ser interessante o próximo halving. Eu acho que vai mudar substancialmente, porque o valor disponível diário de novos BTC vai ser totalmente incompatível com a demanda, né, bem abaixo, e vai gerar um mercado diferente, substancialmente diferente do que temos hoje. Já tem a escassez das corretoras, vai ter a escassez de mineração também. Vai ser bom de ver.
150 BTCs por dia. Mais ou menos.
Olha, se esse bear market durar até 2024, que é o próximo halving, eu estou satisfeito.
Ó, tem um superset, só uma coisa aqui, ó. O Alan mandou. Mt. Gox pode ter sido grande, mas na época não havia outras influências macroeconômicas deprimindo, né, os ativos internacionalmente. E o Bitcoin era mais desconectado do mercado financeiro global. Isso é interessante, é verdade. Ou seja, a gente está vivendo uma depressão e mesmo assim o Bitcoin não está... Ele está mantendo nesses níveis, né? É, não é uma... Ou seja, é possível pela depressão, né? Por pessoas que estão agora talvez mais endividadas, entenderam que aumentou o juro, vai ter que pagar mais todo mês, já não começa a sobrar mais tanto para, né, para aportar, coisas do estilo, né? É, então tem esse lado, né? É verdade, tem essa diferença, né? Por isso que talvez a gente possa ver por mais tempo, né, do que eu diria, falei 2 meses, né? Pode ser mais tempo mesmo, porque tem esse depressivo aí, né? Total, assim. Por outro lado, o Bitcoin deveria... Ele, ou seja, quando as pessoas começarem a entender, quando, né, mais pessoas forem entendendo, se a depressão continuar por muito tempo, as pessoas vão começar a buscar alternativas, vão começar, né, a ver que talvez no Bitcoin tenha ali uma coisa melhor. Se o Bitcoin se mantiver, enfim. Então pode ser que cresça exponencialmente também, né, numa depressão, na verdade. Que agora comece esse efeito assim, né, todo mundo meio bunda mole, mas depois começa uma corrida, porque você entende que tem uma vantagem ali, né, que tá, enquanto está tudo derretendo. O pessoal percebe a tese do Taylor, né, do Saylor, que o dinheiro que ele tem no banco é gelo, tá? Tipo, não importa quanto ele esteja rendendo... É gelo, tá derretendo. Tá, mais do que tá congelando, tá derretendo. O freezer tá falhado.
Dov, existe uma correlação inversa do preço do Bitcoin com o índice do dólar. E se você olhar o gráfico do DXY, né, que é o índice do dólar, desde a semana de 22 de setembro, é isso? Não, 26 de setembro, ele tá caindo. Então, é como se o mercado já estivesse precificando a recuperação lá na frente, entendeu? Já tá precificando agora. E a correlação dessa trend, ela coloca a gente dentro de um range que está funcionando desde 2017, e que a gente atingiria esse range na primeira semana de janeiro. Ou seja, em tese tem um bull market para não sei se é um bull market mesmo, um mini bull market para começar em janeiro.
Isso segundo a borra do café.
Segundo a borra do gráfico.
Do TradingView, a borra do TradingView. É, eu tenho esses meus gráficos, tá? Deixa eu ver aqui, buscar o meu avô. 15 de fevereiro, 15 de fevereiro de 2023... Para mim é um dia importante aí na minha numerologia aqui. Linhologia. Na minha linhologia aqui no gráfico. É, tem uma conversa. Tipo, vários pontos se unem nesse dia aí. Enfim.
É, a minha linhologia é a primeira semana de janeiro.
É, existe, independente da linhologia, eu acho que existe uma expectativa já dos mercados em gerais de que o Fed já não vai conseguir mais subir muito mais juros, né? E isso com certeza vai influenciar no preço do Bitcoin a hora que eles derem essa pivotada. Só que assim, sempre existe aquela pergunta, né? O Bitcoin hoje em dia está super correlacionado com ativos de risco e se influencia bastante com juros americanos e tal. Por que ele está numa fase em que ele é considerado aí pela maioria dos investidores um ativo, uma ação de tecnologia como sei lá, um Netflix ou um Facebook, e no futuro, quando ele começar a ser considerado mais um tesouro, isso pode mudar, né? Então, talvez é só uma fase que a gente esteja percorrendo aí em que os juros influenciam para caralho o preço do Bitcoin. Mas talvez
ou
no futuro
é apenas
isso pode,
uma
possa mudar, né?
Que a gente está lendo de forma errada, lendo como se ele tivesse correlacionado, mas na verdade ele está doing its own thing, sabe? Ele está na dele mesmo, e por acaso ele está correlacionado pelo momento do mercado, sei lá.
Sem correlação. E curiosamente, nos últimos meses decolou, né? Na verdade, houve uma correlação nos últimos 2 anos muito próxima, que quando começou a andar de lado, ela deixou de existir, e inclusive resistiu a quedas da bolsa. Ele voltou a cair por razões que não têm a ver com a bolsa, né? Com razões específicas do, enfim, do mercado mais
pois
próximo.
É, só,
neste caso,
só
a
correlaciona quando cai junto, quando sobe junto, mas aí de repente acontece uma coisa dessa da FTX e perde a correlação.
Mas houve antes da FTX, não, já tinha perdido. Antes da FTX, pela positiva, antes da FTX, houve algumas quedas na bolsa que não se refletiram em quedas de BTC, ele continuava na dele. Então,
mas
houve uma decolagem.
Com o índice do dólar, ele funcionou bonitinho. Ele correlacionou bonitinho.
Não,
mas
enfim,
pode
desde
ser
que
também
anda
a minha
lado,
leitura
não, hein?
Completamente enviesada.
Mas desde que anda de lado, não tanto. Só que depois veio a FTX e voltou. Mas tirando isso, não estava já estava um pouquinho decolado. De qualquer forma, é um período curto para análise, não é? Não dá para concluir muito. Mas tinha decolado, hein? Não, nos últimos meses, sei lá, 3, 4, 5 meses.
Muito bem. No fim, não importa, né? Não importa. Tenham paciência. Vão juntando os satoshinhos.
DCA.
Pensem. É, exatamente. DCA. Pensem no longo prazo. Vejam o dólar e as demais fiats derreterem. É isso.
É, e quanto mais merda acontecer, melhor, né? Tipo, que aconteça logo, né? Essa aí provavelmente seria uma bomba gigantesca lá na frente. Foi uma bomba 10 vezes menor que o Mount Cox. Agora. É, e a próxima vai ser 10 vezes menor. E vai parecer enorme, né? O mercado vai ser enorme. Isso.
E vocês acham que daqui 3, 4 anos vai voltar a aparecer gente querendo fazer juros em criptomoedas e essa euforia vai. Maluca que teve nos últimos 2 anos?
Vai.
Ou pode se mudar também, né? Porque a gente não viu o ICO, né?
De novo. Se a SEC enfiar um monte de regras, os caras vão subverter as regras de alguma forma e vão conseguir fazer. Porque a ganância de se fazer esse tipo de Ponzi scheme é enorme, cara.
Cara, tudo sabe que me preocupa?
Começou com...
Sabe que me preocupa?
Vai, vai lá, Dove.
A gente teve agora, né, um monte de demissão, né, de empresas de tecnologia, de engenheiros, desenvolvedores, não só pessoal tão inútil assim, né, de tudo, né? E toda essa galera agora, ou seja, imagino que muita dessa gente era o público-alvo, né, do Bitcoin, e eles estão ganhando dinheiro, né, enfim, na empresa lá. E agora eles estão nessa incerteza, né? Sei lá, pode ser. Também tem uma. Tem esse aspecto. Todo esse. Acho que é um grande público, né? Esse pessoal que trabalhou e que ganhou, né, o dinheiro que estava entrando no mercado de tecnologia durante os últimos 20 anos, né? Ou pelo menos os 10 anos agora, né? Enfim. E isso estava vazando para o Bitcoin. De repente, enfim.
Mas não vai vazar nos próximos?
Não, não. Me preocupa não só em relação ao Bitcoin, né? Me preocupa todo esse brain disponível aí, sem ninguém no mercado privado para capturar, porque não tem, né? Vai estar em crise, depressão, mas na depressão o Estado cresce, né? O Estado pode contratar. E o Estado pode contratar para ter. Enfim, isso me, entendeu o que eu tô falando? Tá tendo uma grande vazão aí de talvez de cérebros de que estavam ocupados no privado que podem terminar agora indo trabalhar pro estatal. E, enfim, com qual propósito, né? O que a gente sempre achou que seria difícil, né? Que fosse feito, porque não ia ter gente capacitada o suficiente para ocupar essas posições. Enfim, me começa a preocupar não, um pouco isso aí, viu?
Não, é paranoia isso.
Não. Não é.
Não.
Sabe por que não dinheiro, é, cara? Bitcoin é porque
dinheiro,
você sempre tem
cara.
Outro lado.
Bitcoin é
você
dinheiro.
Você sempre tem outro lado. Você sempre tem gente que não gosta dessa situação e que voluntariamente trabalha para neutralizar cada situação.
Não. Tem, sim, sim e não, né? Tem que ter, exato, tem que ter.
É por isso também que eu não sou a favor de se financiar core developers. Faz quem quer.
Ah, vamos falar disso então.
Isso é importante.
Mas tem os grants que é um pouco
diferente. Não gosto de grants.
Por outro lado, o Reicher,
por que você não gosta?
Por outro lado, sabe, entende uma coisa. Tem,
calma,
o,
calma,
o Estado
calma.
Ele pode financiar esses devs. Isso que eu estou falando. Essa é a minha preocupação
pode,
também.
Mas eu não gosto não que é? Ninguém financie. Eu não estou falando
sei,
que vai acabar isso.
Mas a gente não sabe o Estado. Pelo menos essas daí a gente sabe quem é. A gente sabe a empresa. Sabe, o outro é não... totalmente subvertido. Tipo, você não sabe o que é. Inclusive, enfim. Né? Acredito eu. Enfim. Mas o quando é essas
okay,
empresas, você sabe.
Não é
e, por que não, e por que não fundar, então, por exemplo, um fundo bitcoinheiro para fundar um developer que ele vai defender propósitos que a gente acredita que tem que defender?
Não.
Fazer lobby.
Não,
no
eu
código.
Não quero que quem precise de dinheiro para fazer isso faça isso, entendeu?
Eu sei, mas vai acontecer. Não, não importa o que você quer.
Vai, mas eu não gosto desse approach ativo. De,
mas não dá pra, mesmo
já
se,
que
se
o inimigo
é...
pode financiar, então eu vou financiar aqui.
Se não é... Eu sei, mas se não é... como é que chama? Overt? É covert. Ou seja, a única coisa que você vai fazer é fazer que isso vire covert. Que isso aí vire... como é que fala? Debaixo dos panos.
É, mas não
né?
muda nada.
Não seja... Eu sei, exato, não muda nada. Por isso, não, no fim das contas, é o que é. A gente talvez tenha que falar que não vale a pena que você invista nisso. Você ser bitcoinheiro, né, o que a gente pode falar é... Não, se você quer... Não invista, a não ser que você tenha certeza que ele te represente, né? Pelo menos de alguma forma, bem. Né? Não, não... E aí vem o problema. Aí a gente fazendo lobby para te representar
ético.
Dentro... Não, mas é o que é, né, cara? É foda isso.
É, mas eu acho problema. Que um bitcoinheiro tem que ser ético. Não,
é
não
a
pode,
segunda camada
não pode
do
abrir
código.
Mão da ética em troca dessas mini...
Eu concordo. Mini... Mas é o... Não, não,
Satoshi
não.
Fez de graça, pô.
Eu sei, o problema
é
como se... Fala, fala.
Deixa eu tentar botar ordem aqui na casa, para quem não tá entendendo o que a gente tá falando. Já tem algum tempo que alguns tem surgido alguns grants, algumas bolsas, grana que para patrocinar, para ajudar desenvolvedores do Bitcoin a se dedicarem à programação do Bitcoin. Por quê? Porque no fim os caras têm conta para pagar, têm família para sustentar, de algo eles precisam viver. É claro que eles podem ir juntando satoshinhos, fazendo outros trabalhos na vida no mundo fiat, e enfim, esperarem a hiperbitcoinização, mas muitos chegam num ponto em que, bom, como precisam pagar as contas, se não ganham dinheiro desenvolvendo para o Bitcoin Core, acabam entrando em outros projetos, às vezes até projetos bitcoinheiros até, de empresas bitcoinheiras, enfim. Mas... como existe uma escassez de desenvolvedores de qualidade trabalhando para o Bitcoin, principalmente o Bitcoin Core, começaram a surgir essas iniciativas voluntárias, tá? Iniciativas voluntárias, aí, individuais, indivíduos ou grupos de indivíduos se juntando para patrocinar esses desenvolvedores. A gente teve até aqui um bate-papo com o Bruno Garcia.
E o Lucas também.
E o Lucas Ferreira, para falar exatamente disso. E a gente, porque o Bruno recebe uma dessas grants, ele recebe uma grana para desenvolver, para fazer revisões, né, do código Bitcoin Core. E eu lembro que na época até eu fiz essa pergunta para ele, né, se não existia um risco, se existia algum tipo de pauta que era dada para ele, no sentido de, bom, Bruno, você está recebendo essa grana, mas a gente quer que você revise essa parte do código, a gente quer que você desenvolva determinada ferramenta para ser implementada no Bitcoin Core. E ele falou que não, né, que o dinheiro chegava e o desenvolvedor era totalmente livre para escolher no que ele queria aplicar. Muito bem, aí o Alan colocou aí o comentário dele, né, que ele acha... que ele não é a favor desse tipo de iniciativa, porque ele acha que, no fim, vão ter pessoas aí com uma certa agenda pautando esses programadores para desenvolver, não é isso, Alan?
Não existe nada grátis, né? Isso é verdade.
Eu acho que...
Sim. Desculpa.
Diga. Não, pode falar, pode terminar, acho.
Não, fala, nem...
Não, eu ia falar o seguinte, que eu entendo, concordo 100%, não existe nada grátis e vai ter pelo menos algum mínimo influência, algum tipo de viés, alguma coisa tem. Mas o jeito que eu acho que acontece isso, essa dinâmica, não é normalmente tipo, algum fundo coloca lá uma vaga de emprego, contrata alguém e treina a pessoa para ela fazer o que ela quer. Normalmente esses grants, eles já vão atrás de alguém que já mostrou algum proof of work de que é capaz de contribuir para o core, tem algum interesse específico, alguma área do código específico que ele gosta ou alguma atividade específica que ele gosta de fazer no código. Então, o cara já normalmente ele já desenvolveu uma expertise sozinha antes de receber a bolsa. Então, eu acho, concordo que tem uma influência, mas eu acho que é uma influência que não é igual a de uma empresa que te contrata para fazer e te treina para fazer o que ela quer, entendeu?
Mas, João, por outro lado, né, tendo essas possibilidades, não é um problema que eu veja uma resolução simples, mas tendo essa possibilidade, ela estimula, né, pessoas que talvez não estariam olhando o core, que olhem o core, mas que comecem a olhar o core com uma visão de que ele tem que mudar, de que eu tenho que colocar um novo feature. Tipo,
como
que fazer
se precisasse de 1 bilhão de desenvolvedores trabalhando de noite.
Exato. Não. Precisa para coisas chatas que ninguém quer fazer. Né? Por isso que o Bruno é um exemplo bom, porque ele pegou as coisas chatas mesmo e é o que tem que fazer mesmo. Que é buscar bug, resolver, fazer teste, o cara, tipo, não ficar buscando implementar Sim. coisas novas. Né?
Mas, assim,
mas esse estímulo, imagina o estímulo que tem um jovem,
incentivo,
né?
Um incentivo,
né? Que tem o estímulo e o incentivo né? Final, né? De inserir algo novo, sabe? Então gera essa pressão, né? Pro cara inserir algo novo, para entrar, né? Para ganhar essa reputação, para aí sim poder receber o grant. É ainda maior, né? Acho que o problema do grant nesse sentido. Porque você tem um... É bom, por outro lado é bom, né? É bom se for direcionado, digamos, para ser conservador, para ser... O cara é o melhor... o cara squash... O cara destrói os bugs da parada. É esse cara que você quer, né? Esse é o cara que você quer dar o grant para ele. Não é o cara que vai...
Mas é muito subjetivo, né, Dó? É demais.
Não, não é. Esse é o negócio, não é. Uns princípios claros, sabe?
Eu entendo as boas intenções. Eu entendo também que os grants que estão sendo dados até agora, eu até acredito que eles são totalmente sem agenda. O problema é que subjetividade não pode tá presente nesse mundo, cara. Tem que ser uma coisa completamente fechada e que quem entre é porque ele tá se doando mesmo. Não, tem que ser altruísta mesmo, nesse
Sim,
caso.
Mas,
não funciona com egoísmo esse negócio. É muito louco, mas não funciona.
Acho que um dos princípios básicos, né, fica claro e acho que é fácil de concordar, é o PNA, né? O First Do No Harm. Primeiro, não causar dano à propriedade de terceiro, certo? Ou seja, o core... A função dele, o que ele fizer, um dos princípios tem que ser não causar dano. Ou seja, se uma coisa que eu vou colocar aqui pode tirar um usuário da rede, pode acabar com uma pessoa que estava construindo em cima dessa base sólida, eu não vou fazer. Né? Não é um princípio, acho que básico a ser seguido. Acho que se você pensar, é tudo buscar através dessa ótica. Né?
Só que você não tem DNA. Como enforce isso aí.
Tem socialmente, né? Tem socialmente, dá. Se as pessoas aí, concordarem com isso, existe uma... Não, mas não é o PNA não é subjetivo, ou ele é? Não.
Só que a forma de você enforce isso na internet acaba sendo subjetiva, porque você não pode punir.
Não, enforce não tem como.
Não é enforcement, é social, é... Sim.
Mas assim, um comentário só que eu queria fazer, assim, tipo, um dos meus sonhos já foi contribuir com o Cora e participei lá do seminário da Chaincode Labs. Agora em El Salvador assisti palestra do John Attack, que é um dos contribuidores, e do Merge também, que é um outro grande contribuidor atual. E assim, tudo que eu ouço de todo mundo, a cultura, assim, de se alguém quer contribuir para o Bitcoin Core, o que as pessoas recomendam é sempre comece contribuindo, revisando o código dos outros, comece contribuindo, testando o código dos outros, escrevendo testes. Então eu acho que a cultura em geral que já é pregada no Bitcoin Core não é de você entrar lá e fazer um novo pull request de uma nova feature, entendeu? O pessoal fala claramente que se você chegar lá, ninguém sabe o que você é, você nunca revisou nenhum código, você chega lá e faz uma nova feature, provavelmente ninguém nem vai dar bola, aquele negócio, aquele pull request lá vai ficar morto no repositório. Então, assim, tipo, eu entendo o que vocês estão falando, mas eu acho que a cultura hoje em dia já incentiva, já existe esse incentivo para o pessoal só começar a contribuir revisando código e escrevendo teste, sabe?
Como chegou a... Como você
criando
acha que
reputação,
chegou...
né? Criando a reputação.
Isso.
Construindo a reputação.
Aí, até porque, normalmente, se você chega do nada e quer construir uma nova feature, provavelmente já pensaram nessa nova feature há 6 anos atrás e já teve uma discussão sobre isso. Então, tipo, se você chegar lá querendo fazer isso, provavelmente você vai... Ninguém nem vai te dar bola, assim. Porque você não vai ter tido uma ideia super original, você não vai ter tido o contexto de todas as discussões que tiveram sobre essa sua ideia. Então, cara, eu acho que a cultura, nesse sentido, a cultura é boa, assim.
Apesar
de todas as preocupações.
Ela só pode ser cooptada por algum jogador muito... alguém que joga xadrez, né? O cara precisa de tempo, de recursos, formar programadores que programam como ele, para conseguir apoio suficiente para conseguir passar alguma coisa com o tempo. Eu não digo que o novato, ele é a pessoa que está colaborando, ela necessariamente vai trazer a nova função, mas ela vai permitir, ela vai gerar uma sensação de que existe um consenso, de que existe uma validade técnica em alguma coisa que na verdade não tem, entende? Pelo menos é o que eu estou sentindo que está acontecendo agora com o negócio do Full RBF, dessa implementação na nova versão aí 24 do Bitcoin Core. Acho que já está colocado lá nessa nova função que você pode ativar no seu node. Agora não está ativado, mas você pode ativar o seu node para ele ser um node Full RBF. Você sabe o que significa aí Full RBF? RBF é Replace by Fee, né? Você pode substituir a taxa da transação. Depois que você fez uma transação, né? Se você colocou uma flagzinha lá, você sinalizou que você quer fazer RBF, você depois pode enviar outra transação e os nodes que receberem essa transação vão aceitar essa nova transação. Porque até então, antes de ter RBF, o Bitcoin ele era First Seen, né? A transação, a primeira que é vista, independente, a primeira transação que é vista pelos nodes, né? Os nodes começam a propagar essa transação e ela fica na mempool de cada node. Ela vai se acumulando lá para entrar no próximo bloco e vai sendo propagada. E aquela transação, a primeira que o node viu, é a transação que é considerada como a verdadeira, né? Isso permitia alguns casos de uso on-chain que a gente tem desde o início do Bitcoin, que é pessoas aceitarem sem nenhuma confirmação, vendo que a mempool está meio vazia, que, né, que não, ou seja, que não vai ter um problema, que essa transação não vai embora. Você copia ela, né, você copia o hex dela, você copia a transação para retransmitir ela, se você precisar. Você vai retransmitindo a cada tempo para ir, né? Enfim, ela não vai sumir, né, das main pools, você vai, tipo, fazendo o relay dela, se ela vai caindo, enfim, você pode mitigar esse risco que existe, né, e então as pessoas usam essa função, a função interessante, a função do Bitcoin, né, não é um bug, é um feature, né? É uma coisa que a pessoa pode usar para poder aceitar Bitcoin, né, sem esperar a confirmação, com uma garantia um pouco maior de que não vai ter um gasto duplo. Gastos duplos podem acontecer no Bitcoin, né? Mas são gasto duplo, né? No caso, por exemplo, eu fiz uma transação com uma taxa baixa, né? E eu conheço o minerador e eu vou entrar em conluio com ele, né? Com o minerador, para ele, né? Ou seja, o minerador também não é final, porque o minerador é um minerador, né? Eu não tenho controle de todos os mineradores da rede. Eu tenho um conluio, talvez, com um, que eu posso tentar fazer com que ele faça um double spend. Enfim, é um ataque meio, né? Porque a gente não tem garantia que ele vai encontrar o bloco. Pode ser outro minerador que encontra um bloco, não é? Enfim, né? Então, é algo que não... É muito pequena a porcentagem, né, desse ataque, né, real na rede. Hoje em dia, muito pouca gente faz double spend, né? Nenhuma... Enfim, e geralmente é para valores mais altos, e com valores mais altos não aceita confirmação, zero confirmação, né? Pelo menos 3, 6, né? Enfim, né? Nesses casos é quando o double spend é um problema por causa dessa, para você, se você aceitar, né, zero confirmação, nenhuma confirmação. Tem gente que usa isso, usa, por exemplo, até hoje em dia, para abrir canal na Lightning. Alguém manda uma transação para essas empresas de canal na Lightning, ele automaticamente ele já tem uma certa garantia, né, que ele vai receber aquele fundo on-chain, então ele pode abrir o canal que ele vendeu imediatamente, não precisa esperar a liquidez automática. Então fica muito mais dinâmico, né, esse processo de onboarding, né, de liquidez para alguém que quer começar a receber via Lightning. É só um exemplo de caso de uso, né? Tem vários ATMs, né, também, para a experiência do usuário. Imagina, você vai num ATM, você faz o KYC, você dá uma transação sem CRBF, né? E o cara te aceita, e você sai de lá, beleza, tem a foto da sua cara, tem, enfim, né? Dependendo do valor, ele não precisa da confirmação. E se sim, aí ele pede você esperar e voltar daqui a uma hora, para, enfim, para já ter uma confirmação, e você saca. Tem vários modelos de coisas que a gente, nas pontas aí, que não estão sendo respeitadas, né? Que o princípio da não agressão, ou seja, que essa mudança no core, ela potencialmente, né, por enquanto ela não faz isso, mas ela potencialmente ela está agredindo, né, esses usuários, agredindo essas carteiras, agredindo esses serviços que resolveram construir em cima do Bitcoin. E isso não é bom, isso não é uma mudança que é necessária, não é uma mudança que deveria estar sendo implementada no Bitcoin Core. Isso não é porque se for RBF, o que que seria, né? Então, como eu falei, hoje em dia o Bitcoin, né, o que a gente conhece, o que está aí rodando há 13 anos, ele faz esse first sin, né? A primeira transação que recebeu é a válida. Se o cara mandar depois outra com taxa mais alta, ele vai como é que chama? Não vai considerar ela, né? Vai ser só em conluio com o minerador, porque o minerador ele constrói o bloco, você consegue fazer double spend. Ok? Então, se você está tratando, lidando com o minerador, nunca aceita a confirmação zero do minerador. Né? Uma dica aí para você.
Na tua explicação não está claro por que ele pagaria uma transação mais uma taxa mais alta se ele só vai mudar o valor da taxa.
Não, ele não é.
Mas então, ele muda.
Não, esse é o negócio. O replace by fee, você não muda só o valor da taxa. Você pode mudar também para quem você vai enviar. Aí que está o problema. O full RBF, hoje, que estão querendo colocar... Se 5% dos nodes fizerem esse upgrade e ativarem, né, a opção RBF Full, ou seja, rodar isso aí, toda transação que entrar naquele node, primeiro, né, ele vai considerar como RBF. Ou seja, por padrão, ele não, mesmo que ela não esteja sinalizando que ela é RBF, ele vai considerar ela RBF. Ou seja, ele passa a enforce, né? Que toda transação agora é RBF, mesmo que o usuário não tenha pedido para ela ser RBF. Né? Que é esta situação hoje em dia, que é a situação de opt-in. Né? A pessoa que quer RBF faz opt-in. Todo mundo tem que fazer, ao meu ver. Não importa, só nos casos onde você não precisa, você não faz. Né? É uma função, você tem essa liberdade, né, de escolha, se você quer assumir o risco de tomar o cano, né? Ou não. Com a vantagem... Por quê? Porque no RBF, né, você tem o risco de tomar o cano é 100%. Ou seja, a única coisa que impede é moralmente. Não é mais o Bitcoin, não é mais a rede Bitcoin. O risco de tomar o cano, a não ser que...
Ou uma confirmação.
Não, é, exato. Você tem que ter pelo menos uma confirmação. Né? Duas, três, na verdade, para ter certeza. Mas uma confirmação já te dá... Talvez, aí sim, já mitiga. É. Mas você tem que esperar uma confirmação. E a rede Bitcoin não é estável. Tem modelos de negócio que, meu, você mata, né? Enfim. E não é só
esses
isso,
modelos,
né,
de negócio, eles podem migrar para Lightning.
É uma mudança arbitrária que não tem... Que enfim, não tem... Não faz sentido que o Core mude isso. Eu tenho essa opção para o usuário ativar lá para cagar. Porque só 5% da rede...
Mas não é melhor já ter a cultura de não... Não é melhor ter a cultura de não aceitar com zero transações, com zero confirmações?
Essa é a cultura, Ivan. Essa é a cultura, então, esse é o negócio, não é um problema cultural.
É isso que eu ia dizer, um modelo de negócio que aceita com zero confirmações,
é problema dele.
Sim, mas é um modelo de negócio que não é muito bom, né?
Não é verdade, não é verdade, Becas. É gerenciamento de risco. Não tem, o cara faz KYC, imagina, quanta gente rouba fazendo KYC se o KYC é bem feito. Não, é muito difícil.
Se o cara não consegue esperar tá por uma confirmação, eu acho que é melhor usar uma Lightning, uma coisa assim, se é um modelo que exige rapidez.
Boa.
O certo não é blockchain, pô. Tem tanta
bonito,
coisa
bonito
que pode
que
fazer.
Bonito que você trouxe isso, porque uma das minhas, né, enfim, meu cinismo diz, né, exatamente o que você falou. Essa é a minha também conclusão, né? Cui bono. Porque, ao meu ver, não é uma necessidade. Não é algo que realmente deveria, o Bitcoin Core deveria estar se metendo com isso, sabe, agora, com tanta coisa para fazer lá, você vai ver a lista de pull requests, de bugs, o caramba, ou seja, enfim, tem muita coisa para fazer lá. Então agora muita gente está perdendo tempo com isso, e é algo que vai tirar...
Sabe
muita...
o que eu acho?
Você falou, é um negócio que está de-platforming o que você acha que é um modelo de negócio ruim, né? Mas e quando o seu modelo de negócio for o que o pessoal achar ruim? Não, é real, Ben, é isso que eu tô falando. Agora o cui bono, eu entendo, mas tem que ser no mercado a competição. Porque se a Lightning falhar, a gente tá fudido. Essa merda é ruim pra gente, se a Lightning falhar.
Tem outra coisa, o RBF, ele é uma teoria dos jogos, meu. Passa na frente quem paga mais. Então,
tá ótimo.
Isso é bom pro Bitcoin também.
Isso é bom, mas tem que ser
opinião. Premia também os mineradores.
Tem que ser no cliente, tem que ser na carteira.
Joga nas regras.
Quais são os argumentos a favor? Quais são os argumentos a favor?
Só um minuto, desculpa.
Eu tenho...
Só confirmar, essa informação que você está dando, Dov, você pode alterar qualquer informação. Eu já usei com RBF. Eu
a sua carteira não vai permitir, você tem que ser um usuário avançado. Mas você pode mudar UTXO. Você não pode mudar o input, mas você pode mudar os outputs. As UTXOs de output, você pode mudar.
Uma carteira avançada, é isso que eu queria saber.
Não,
eu faço com RBF.
Eu não vi essa possibilidade.
Mas vamos lá, clarificar. Eu acho que sem RBF, você está gerando lixo. A razão... qual é a desvantagem? A desvantagem é impedir modelos de negócio à base de zero confirmações na blockchain. Pô, so what? Qual é a vantagem? A vantagem é tirar lixo da rede, porque você joga uma transação que nunca vai ser executada porque tem uma taxa minúscula e fica lá na mempool durante não sei quanto tempo. Eu vejo algumas vantagens...
Não tem problema. Com isso.
Eu vejo algumas vantagens e vejo zero desvantagens.
Não é lixo, cara, porque...
É lixo.
Beleza, o cara não quis pagar o premium, então ele não vai chegar na frente na fila, mas é uma transação,
mas tá lá enchendo, tá ocupando espaço.
Mas dura até o ajuste de dificuldade, depois limpa, mas essa transação cai fora. Se ela não foi confirmada, ela cai fora.
Sim, mas podem ser 15 dias, não sei, eu não vejo grande vantagem em manter um sistema...
te incentiva a usá-lo, porque ele te coloca na frente, certo? Você vai pagar para chegar na frente.
Sim.
É isso que você precisa, só incentivo. Você não precisa de um desincentivo do outro lado, entendeu? Você precisa só de incentivos.
Você tem incentivo de mercado.
Você mudou do opt-in para opt-out. O cara não quer RBF para continuar a poder.
Não,
né?
Não, esse é o negócio. Esse é o problema, não. Não, porque não tem o full opt-out. RBF não tem opt-out. Não, o full RBF ele muda a sua transação, que era first sin, para RBF, para ela se comportar como se fosse RBF.
Não, mas você não pode flagar explicitamente para opt-out. Eu tinha ficado.
Mas para quê, entendeu? Para quê? Você tem, toda a carteira tem
então,
que colocar...
Não, mas é importante.
Esse é o que você tem que entender. O pessoal essa... interage com o Bitcoin.
Vai ser
carteira.
Um feature a ser
isso é função da carteira.
Entendeu?
Isso é função da carteira.
Não, mas carteira... é um ponto relevante do Becas. Tipo, se essa mudança é todas as mempools, eles já admitem que as transações são RBF, ou se é quem está montando a transação que tem que indicar se é RBF ou não. É um ponto relevante, porque muda o jogo.
Não, nesse momento, essa proposta é que os nodes têm a opção de fazer um enforcement de que se ele recebe primeiro aquela transação, ou quando ele recebe ela, ela é RBF. Ou seja, o cara pode mandar, pode fazer double spend. É double spend por padrão. E a ideia é mudar o comportamento, mas não, isso não... Cara, pra quê? É, muda muito os incentivos, é muita coisa que muda aqui. Não parece... bobo, mas é... ou seja, por enquanto, porque eu não estou muito, muito preocupado ainda, porque não é algo que, quando se atualiza, é por padrão. Ele só te dá o switch lá para você fazer isso. Né? Para você, no seu node, fazer o enforcement. O que me preocupou um pouco é que... acho que o Miguel me falou que 5% dos nodes ativando, já para os modelos aí do pessoal que aceita, né, confirmação zero, já aumenta exponencialmente o risco, né? É, já de não... da transação poder ser feito um double spend. De poder ser feito um double spend. Essencialmente, eles estão facilitando o double spend. Ativando, né? Quem ativar isso está facilitando o double spend. Por hora, é uma opção que estão colocando no core. Mas, novamente, é uma opção que, não, ao meu ver, não tem nenhum sentido. Porque se a gente já tem RBF... já existe, né? Esse flag, você faz opt-in, eu quero RBF, né? Pronto. A base do Bitcoin é a mesma do Satoshi, a mesma do first sin que a gente tem aí desde que o Bitcoin existe, né? É a política da mempool. Essa política de mempool, ela pode chegar a censurar transações. É perigoso a gente mexer nisso, porque se você não propaga, tá bom. Esse negócio, não tem um fork aí. Aí que tá o perigo, não tem fork aí. Não é fork. É um tema de mempool. Cada usuário tem a sua mempool lá e ele está propagando as transações. Mas de repente, enfim, começa a vir outras coisas aí para mudar a política de mempool, que o pessoal fala, não tem quebra de consenso, porque é só política de mempool.
Mas vamos lá.
Mas é um negócio que muda a interação com a rede.
Pode gerar um fork.
Mas eu acho que depende do que é que estamos falando e eu não tenho a certeza, tá? Que é o seguinte. Se estamos mudando o default, ou seja, o default passar a ser não RBF
por hora não.
Para RBF, se a proposta é mudar o default, eu não vejo mal nenhum. Desde que seja só mudar o default. Ou seja, se você explicitamente puder marcar uma transação como não RBF, e quando está explicitamente marcada com uma flag qualquer a dizer que é não RBF, tem que ficar não RBF. Se você continuar a poder ter essa hipótese, agora, quando não marca nada, vira RBF todo mundo.
Isso
se eu puder continuar isso, eu não vejo mal nenhum. Se
isso é lógico, mas é o que a gente tem hoje, né, Becas? É a mesma coisa.
Não.
Você está mudando o zero pelo um e um pelo zero, mas a gente já tem zero e um. Para que mudar?
Está mudando, a minha dúvida é, está mudando o default ou 100% vão ter que ser RBF? Você sabe?
A ideia é, então, esse negócio...
Não, porque é diferente.
Ninguém sabe como vai se comportar isso, para ser sincero. Quem disser que sabe, eu não sei, se testou talvez em testnet, reginet, mas na vida real, aí, como as pessoas vão... Enfim, eu para mim parece um negócio...
Mas aí não é censura. Se você pode continuar a fazer as duas opções conforme quiser, não é censura. Só é censura se for obrigado.
Ok, mas para quê?
Hoje não é. Mas você começa, você abre um precedente idiota para coisas absurdas começarem a acontecer. Sei lá. É um negócio que não faz sentido. O propósito é um propósito de central planner total. É tipo mudar o comportamento de usuário. Que o usuário não sabe. Cara, o usuário sabe que ele tem que esperar a confirmação. Né? O cara, o usuário sabe os riscos de zero confirmação.
Se
o usuário
não sabe, tem que pagar por isso.
É, você vai pagar e vai aprender. Exato. É assim que funciona. Não tem muita... Essa mudança é uma mudança que, por isso entra, né? Está em conjunto com essa parte aí dos... de grants, de mais gente entrando, ou gente querendo mostrar trabalho e tal. Que a sensação é que é isso, sabe? A gente querendo mostrar trabalho e desenvolvedores das antigas que têm um sonho molhado de ser um planejador central, né? E que gostam disso aí, que acham que eles têm que decidir pelo usuário. Mas não é, no Bitcoin não é assim. Bitcoin Core não tem que ser assim, né? Enfim, tá rolando uma discussão lá, viu? Tem gente até pensando em forcar, criar um fork conservador, enfim. Que realmente guarde os princípios aí, princípio de não agressão, realmente que todos os usuários tenham que hoje tem acesso, possam continuar tendo acesso o máximo possível, né? até inevitavelmente vai ter que ter um hard fork mais pra frente, mas o máximo possível, né? Que seja até aquela data.
Não,
né?
Entendo. Agora que você explicou dessa forma, eu consigo entender. É um problema até quase mais filosófico.
É filosófico, totalmente. Não é técnico. O Bitcoin Core não é a Lightning. É isso, essencialmente. A gente não pode deixar os interesses Lightning afetarem o Bitcoin Core. Porque, como você falou, a lógica, né, o econômico do cui bono me vai para aí. Porque o cara vai querer. O cara que hoje tem uma rede de ATM, ele vai fazer upgrade do sistema para Lightning. Ele já deveria estar fazendo, na verdade, né? Para ser sincero, se ele não tem ainda. Mas vai aumentar o uso de Lightning, né? Vai aumentar a demanda por Lightning para esses casos de uso que usavam zero confirmação. Talvez tenha que acontecer, mas acho que não tem que acontecer pelo core, tem que acontecer porque é o óbvio do mercado, né? Tem que acontecer porque, enfim, né? É isso. E esses caras têm que entender isso, que eles não têm que tentar passar essas coisas porque vai beneficiar agora no curto prazo. Tem que pensar no Bitcoin no longo prazo. Isso preocupa muita gente que é mais conservadora. Desenvolvedores mais conservadores estão preocupados porque tem essa, né? A gente começa a ver que está penetrando aí no Bitcoin Core essa mentalidade. Ela sempre teve, talvez, presente em algumas das antigas, mas ela começa a penetrar também, né? Ou seja, enfim, pode até ser premeditado, né? Tem gente muito inteligente lá.
Tá bom, e quais são os riscos de não fazer isso? Porque... até hoje funcionou, né? Zero confirmações. Mas e se lá na frente isso virar uma bagunça e alguém começar a explorar de uma forma muito sistêmica e der merda? Você acha que aí sim o pessoal, por consenso, vai dar um upgrade para mitigar esse problema?
Cara, eu acho que tá na primeira lição, né? Que você tem que esperar as confirmações do Bitcoin. Não tem. É o Bitcoin. Bitcoin é isso, sabe? O cara que não espera, ele mitiga o risco e hoje em dia o risco na rede é baixo, relativamente baixo ao que ele vai ser se ativarem esse negócio. Então não faz nenhum sentido. Você tá fazendo
um ataque
dano.
De spam.
Você pode. Outra coisa, outro interesse aí que pode ter, né? Também, agora só para não deixar tudo no Lightning, né? Dos mineradores, porque. Isso incentiva, né, aquele mercado de taxas. Isso permite, né, que... Mas isso, esse é o negócio. O cara que acha que ele tem que fazer isso no core para incentivar isso, ele tá equivocado, entendeu? Porque o mercado naturalmente vai tender para isso. Uhum. Não precisa meter a mão no core, já tem incentivo suficiente. Entendeu? Deixa essa porra desse confirmação zero lá, não muda essa merda, entendeu? Não,
e quanto maior e quanto menor o block reward, maior o incentivo para usar o RBF. Ou seja, o incentivo só vai crescer.
As pessoas vão usar, porque faz sentido para o usuário também. Não tem, entendeu? Tipo, as carteiras que tiverem essa feature vão ser as vencedoras. Enfim, né? Tipo, e todo mundo vai ter, né? O tempo todo a carteira vai ter. Já tem, né? Hoje em dia já tem o RBF lá. É questão deles colocarem por padrão na carteira. Beleza, por mim tudo bem isso. Não vejo... E aí o cara que quer fazer uma transação no ATM, ele vai ter que passar pela dor de cabeça de... você tem que lembra de desativar a RBF, né? Isso. É esse cara que se fode nesse sentido. Beleza. Mas ele ainda pode fazer, né? Ele ainda pode receber, né? O modelo não morreu. Se complicou um pouco, complicou. Mas não morreu, entendeu? E com o tempo, né, a tendência, obviamente, é que esses serviços sejam substituídos por Lightning naturalmente, né? Não, não precisa acelerar metendo aí um backdoor, entre aspas, né, bem aspas, no core, né, uma possibilidade de você gerar isso, porque eu acho que hoje em dia 5% da rede, acho que os nodes Lightning, ou muitos nodes Lightning, chegariam, né, se for o Lightning, né, ou se forem os mineradores, ou se ambos se interessam por isso, acho que eles têm suficiente minerador, node na rede para ativar, né, por esse interesse. Então já essa entrada no 24 pode gerar já uma disrupção para esses serviços que aceitam zero confirmação. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. O negócio é a gente ficar como é que fala? Tá atento. Não deixar...
Vigilante, cara.
Isso tá tirando sono de muita gente. O Bitcoin é aquela coisa que você pensa, né? Pô, tá tudo o clown world aí acontecendo. E você fala que a gente só tem estabilidade no Bitcoin. E você começa a ver esse tipo de, né, movimento, né, dentro do core, né, do núcleo, né, do que a gente considera o núcleo. É meio, né, para mim trepida um pouco a base também, eu acho importante, mas trepida se eu tiver sozinho nisso, né, se não tiver mais gente olhando, ou seja, porque, enfim, é um negócio que o que você falou, né, se equilibra, né, Raixa, não é...
E se der muita merda, cara, a gente opta out, cara, é isso.
Não, é, exato, tem essa
se os caras mudarem totalmente a linguagem para linguagem neutra e ficar essa putaria cultural, a cultura talvez vai fazer um fork e metade da população que é woke vai usar o Bitcoin e a outra vai usar o Bitcoin. Pô. Fork é para isso. Um dia vai acontecer, né? Vai ter um pessoal que vai falar, não, a gente quer incluir renda mínima de cidadania, a gente quer incluir uma ajudinha para os mineradores que fazem mineração com luz solar, a gente quer incluir isso e aquilo, e quer tirar a linguagem do Satoshi, quer apagar o Satoshi porque ele escreveu que ele era homem no fórum, enfim... Essas coisas vão acontecer.
Tem o pessoal, o Mircea, né, o Popesco, lá era mais louco com essas coisas. Acho que ele até chegou a colocar BTC na cabeça do Willy, por exemplo, pelo Taproot, coisas do estilo, porque não queria, porque achava que era demais já. Enfim, tem um pessoal que está reflexionando aí que talvez a gente... pelo menos a atualização Taproot, né, que talvez foi um pouco apressada, e, enfim, então o pessoal já meio que refletindo aí um pouco o Taproot, e se parar para refletir mais para trás, você vê que o Segwit, né, foi o que permitiu o Lightning, e Lightning é o que eu acho, né, acredito na minha tese aqui, que está começando a mudar um pouco aí a base do Bitcoin, enfim. enfim, até o Miguel também falou. O Miguel falou isso nos Intancáveis. Aliás, ontem eu me senti assim. Eu escutei na segunda. Aí eu falei, puta, tem que colocar esse trecho aqui no canal. O pessoal tem que escutar isso aí. Então escutem aí para entender um pouco mais também do contexto da conversa. Aí, se você tá meio perdido, que a gente falou. Ontem teve aí também uma conversa bacana aí dos Intancáveis. Aliás, belo podcast Spaces, né, no Twitter. O pessoal se encontra, acho que todo domingo às 20 horas, @intancáveis lá no Twitter, tem o Spaces, e saiu num Spaces aí dele, agora no domingo, dia 20 de novembro, eles tiveram lá, entre outras pessoas, eu não sabia que tinha mais gente, depois me falaram, não, Rodolfo, tinha mais gente, enfim, tinha um montão de gente, né, um Spaces, mas estava lá o Alan Schrein e o Miguel, e eu peguei um trecho aí que eles participaram bastante, com o pessoal lá dos Intancáveis, que foi bem interessante. O Miguel estava compartilhando essa preocupação dele aí, que é, enfim, ele me contagiou aí com isso também. Mas, cara, é muito importante. A gente esquece, sabe? A gente acha que é inevitável, né? E, enfim, é inevitável o Bitcoin, o sistema, né? Ele vai seguir, mas como ele vai seguir, né? Que regras ele vai enforce.
Como a cultura vai mudar ele.
Como a cultura vai, exato, pode mudar ele, a gente tem que ficar ligado, atento e não pode bobear. Pode bobear, porque no fim das contas é código, é matemática, mas tem humanos lá também por trás, né, do código. A gente
imagina
sabe,
se a gente chega.
A gente vai chegar numa hora que vai ter que forcar. Vai ter que forcar. Não, não tem então, uma. Porque isso aí vai ser atacado.
Você
vai
sabe
ser atacado
quando
a rodo
isso vai acontecer?
Isso aí. Vai ser atacado a rodo o Bitcoin Core. Se já não está sendo atacado, enfim. Já está sendo
quando
atacado.
Quando isso vai
a rodo,
acontecer, né? Dov? Quando a escassez de produtos e serviços for tão pequena que as pessoas vão começar a ter ideias socialistas para fazer alguma coisa, porque elas não vão mais ter o que fazer, vão começar a enfiar socialismo no Bitcoin. Socialismo patrocinado por capitalismo.
Vai ter algum tipo de... isso não é
não, a gente
absurdo.
Já tem tantas coisas, então vamos parar de ser um sistema capitalista, vamos colocar uns incentivos aí, uns desincentivos aí também.
Não, ou mesmo sem mudar, imagina, tipo, redistribuir a estátua, os tech de Satoshi, sabe? Cancelar, vamos dizer, né, você cancela aqueles bitcoins, você cria outros que você tem chave, sei lá. Não sei como se faria, né? Mas...
Vamos trancar ele para fora.
Ou tranca...
Vamos solucionar o problema da incerteza da existência dele.
Pode ser também. Não, mas tranca ele e vamos regerar, vamos começar a gerar essa liquidez de volta, né? Ou tipo, já sei. Vamos mandar os fundos do Satoshi pro Coinbase e os mineradores começam a receber novamente.
Não, enfim, ou não, né? vamos gerar mais escassez aí, vamos tirar esse 1 milhão aí e vamos ficar só com 20.
Mas
garantidamente, a gente vai saber. Vamos fazer as contas com 20, entendeu?
Em vez de 21. Entendi. Você divide tudo por 20 em vez de 21.
Tomar cuidado com esse povo do 20 aí.
Vai chegar.
Vai aparecer.
Um dia. Vai aparecer.
Se é que já não apareceu.
Você acabou
o cara
de criar
que propôs
esse full
RBF? Quem foi o cara? Qual o histórico desse cara?
Eu vou dizer para você que eu fiz questão de não pesquisar e não saber para não ter nenhuma relação. É puramente filosófico.
Obrigado.
Não tenho ideia, não me interessa realmente. Porque não é uma acusação pessoal, né? Não, pode ser de malícia, pode ser que não. Não sei, né? Porque não dá para saber. Realmente não dá para saber. O que a gente tem que ser é conservador. Como não dá para saber? Como causa dano a pessoas? Causa consequências em que a gente não pensa? Como é que chama? Isso, consequências. Não é opt-in, né? Não é opt-in. Ou gera uma situação onde você está... Exato. É que esse é o negócio. Os caras estão sendo sleazy nessa parada também. Agora que outra vez. Outra coisa que me veio à cabeça agora, né? Porque aí eles falam... Não,
sendo
é opt-in.
O quê?
Sleazy, liso pra cacete. Por quê? Porque o que ele tá falando? Não, o que a gente tá colocando aqui é a opção do Node, a gente não tá ativando essa opção. Essa opção nunca existiu antes, ele tá adicionando, né, essa opção, né, pra começar, e você tá colocando um switch.
Que ele poderia simplesmente rodar outra versão, poderia rodar Knots, né?
Knots, por exemplo. Ele poderia rodar Knots, ou seja, pra que você tá colocando no Bitcoin Core isso, entendeu? Pra quê? Qual é a... É sleazy, assim. Você tá metendo um negócio sleazy que com 5% da rede... cheira até a plano do Roger Ver. É tipo ao contrário. O pessoal fala, os caras estão falando em zero conf, eles estão chorando que nem o Roger Ver. Se eu fosse o Roger Ver amargurado, caralho, eu colocaria... Isso aí me dá o... Né? Porque o que ele quer...
Gaslighting perfeito.
É um gaslight perfeito. E o que ele quer é exatamente... Como é que chama? Você vê a quantidade de, né, possíveis ataques, atacantes. Quanta gente odeia o Bitcoin, né? Quanta gente quer que o Bitcoin morra, né? E os caras estão querendo meter essa merda sem saber o que vai acontecer, sabe? Amanhã, o que acontece se 10% da rede ativa? O que acontece só... Entendeu? O que acontece com a mempool da galera? Quantas mempool diferentes...
Você é da linha da...
Que Dó, os mineradores vão receber
da
o quê?
Ossificação, é?
Não, a ossificação é gradual. Ela está acontecendo. Por exemplo, Segwit, se eu fosse da linha da ossificação, Segwit não passaria, né? Não passará, jamais passará, né? Taproot não teria passado.
Você é contra também. O BIP300?
O que é BIP300? Não tenho ideia.
Do Polestar. É o... Putz, é um...
Drive Chains.
É um esquema de ossificação lá do Polestar.
Não, eu vou dar uma olhada. Foi interessante, vou dar uma olhada.
Já é antigo, viu? Já...
Não, imagino, o cara ele tá, ele é à frente do tempo, mesmo ele é difícil, ele escreve uns negócios, tipo, é muito grande, é muito, enfim. Eu nunca consegui ler um projeto dele, alguma coisa, um white paper assim inteiro. O cara sempre fica chato no meio, sabe? Você começa a falar, né? Mas beleza, não, tem que ser. Vamos lá, BIP 300, beleza, vou dar uma olhada. O que eu tava falando?
Ô Dove, mas você tava falando da relação entre, tipo, uma analogia entre o RBF e, sei lá, o Segwit, porque o Segwit foi uma puta mudança, né, no core, e querendo ou não, teve um grande incentivo para isso acontecer por causa da Lightning, né?
Sim.
Então, talvez tenha uma analogia aí. Então, por que que mas você, por exemplo, apoiaria um Segwit e o RBF você é tão contra, assim?
Porque qual é a...
Porque o Segwit é opt-in, o RBF vai ser o contrário.
Vai você tirar a gente, deplatformizar. Não, vai deplatformizar. Como está agora, deplatformizar.
Deplatformizar não é um problema. O problema é ser obrigatório.
Muda. É que assim, a forma como o mempool se comporta. Muda como o mempool se comporta. Totalmente. Ou seja, isso você pode ter certeza.
Mas, por exemplo, o Segwit ele tem um aspecto de, vamos dizer assim, de segregar quem não é Segwit da rede, porque uma transação Segwit já não é mais transmitida por um node não Segwit, por exemplo. Um node não Segwit, ele não tem todas as informações que um node Segwit tem. Então, dá para argumentar, de uma certa maneira, que um node não Segwit não está validando tudo que tem que ser validado de uma transação Segwit. Entendeu? Então, tipo, por exemplo, o Segwit...
Sim, mas ainda é mudança.
Mas, bom, o RBF é opt-in de alguma maneira, né? O RBF ainda é uma opção para o usuário... alterar
que nem eles pegarem e colocarem o Segwit como padrão e você tem que dar opt-out.
Mas é que assim, é isso. Os incentivos, eu acho, em relação ao Segwit é tipo, você vai ter que fazer o upgrade uma hora. Se todo mundo fizer o upgrade, você vai ter que fazer o upgrade também. Não faz mais sentido você rodar o node antigo.
Igual a RBF tem que ser.
O RBF já existe.
Parece que é mais de consenso mesmo, sabe? Tipo, porque se você tem um node que não é Segwit...
Consenso é o incentivo também, né?
Se você, eu tô querendo dizer o seguinte.
Não, Segwit é uma mudança muito mais... Muito mais... como é que chama? Muito maior, sem dúvida. É uma mudança muito maior. Outra vez, se me perguntar hoje, eu também tô em dúvida ainda. Se eu apoiaria hoje esse... Entendeu? Com a informação que eu tenho
o
hoje.
O Segwit lá atrás.
Exato, mas isso não importa isso, não, sabe? Porque o que a gente aprende com os erros, né? O que a gente tem que fazer é aprender com erros. Se o Segwit foi demais, eu acho que não, porque trouxe benefícios, trouxe essa possibilidade de escalabilidade, né?
Então, não só isso. Não. O Segwit corrigia
maleabilidade.
Exatamente. Corrigia.
Mas era um dos grandes...
Não era um feature maleabilidade? Aí vem o cara falar, eu entendo o seu ponto, João, mas o negócio é que não tem, e qual é o benefício então que vai trazer isso, né? Além de mudar o comportamento do usuário, tipo, do usuário, agora, não, entendeu o que eu quero dizer? É diferente, né? O Segwit você tinha a maleabilidade lá, o negócio era tipo algo que permitia agora, né, contratos inteligentes melhores, coisas mais interessantes aí dentro do Bitcoin, né, permitia um... tinha motivos, né, um pouco melhores, talvez, né, ao meu ver, pelo menos.
Isso aí é
mais
subjetivo,
claro,
né, Dov?
Não, mas era opt-in. Outra vez, era opt-in, né? Aqui a gente está tirando gente.
É ser obrigatório o problema.
Ser obrigatório, exato. Porque se não desse certo, eu simplesmente ia rodar um node mais vale pronto, né? O mesmo pode acontecer aqui, esse é o negócio. Se esse negócio começar a bater a merda no ventilador, porque os caras meteram a besta de... Né, de repente isso aí causa uma falha que a gente não sabe ainda, né? No comportamento aí da mempool, enfim, né, dos nodes, como eles vão aceitar essas divergências, né? Vai ter minerar, enfim.
Uma coisa, um argumento que eu acho bom para Riviera. Eu queria dizer que eu devia ter estudado melhor isso antes da gente ter essa discussão, porque daí acho que ia ficar
não,
mais
a gente
produtivo.
Também não sabia que a gente ia falar sobre isso.
Foi
mais um
colocado na nossa.
Sim. Mas um, tipo assim, um argumento que é bom
igual
a favor do RBF, que eu acho bom, é, por exemplo, esse incentivo para causar essa. Esse, o que a gente está chamando de double spend, que eu não gosto muito de chamar de double spend, mas vamos chamar de double spend. Esse incentivo para fazer o double spend já existe hoje, só não está, vamos lá, disponível para todos os usuários, mas com algum usuário mal intencionado, ele já pode fazer isso hoje. Então, você dá a opção para o Node se autoconfigurar RBF, você só está admitindo que esse incentivo existe sim, e é melhor você assumir que ele existe e atuar a partir do fato que ele existe. Agora, você assumir que se o usuário não tiver essa opção de assumir esse incentivo, você vai conseguir calar esse incentivo, né, ou abafar esse incentivo, talvez não seja o melhor approach para isso. Deu para entender?
Sim.
Porque, tipo, você dá a opção para o usuário...
Esperto. O pessoal vai ficar mais esperto, vai estar habituado.
Exato. Porque o incentivo, a possibilidade e o incentivo já existe hoje.
Existe um incentivo para ativar o RBF only também, que é o fato de que o block reward vai começar a ficar tão pequeno que a gente não tem certeza se lá na frente o pessoal vai usar RBF e vai pagar taxas que os mineradores queiram receber. Então, tipo, para garantir que vai existir uma competição de taxas, o RBF resolveria isso.
Mas ele já resolve isso. Esse é o negócio.
Ele já resolve, ele
esse é o
problema. O negócio é chegar lá na
essa...
frente organicamente, né? Pagando para os mineradores e não de forma compulsória.
Já se podem desenvolver Mas carteiras que tenham essa função, entendeu? Que utilizem essa função para você se movimentar no mercado de taxas com maior... Ou seja, nossa carteira é a melhor carteira para você se virar no mercado de taxas on-chain. A gente oferece aí as melhores funções, funcionalidades, e tá aí, pronto. Né? Não precisa estar no Bitcoin Core, não precisa, os nodes não precisam estar fazendo enforcement. Né? A mempool dos nodes não precisa estar fazendo enforcement disso, dessa maneira. Ao meu ver, né? Eu acredito que é desnecessário mudar o Bitcoin agora, né? Fazer essa mudança.
Deixa o mercado enforce com seus próprios incentivos.
Exato. Não é a função do core fazer isso. Não é a função do core fazer isso. Não deveria. Né? Esse é o negócio. Pelo menos não deveria ser a implementação mais usada. Ela deveria ser o mais conservadora possível, porque a gente está lidando com dinheiro. Tá lidando com, né, com a fundação de uma civilização. Né? É uma fundação que tem que... Ela é uma fundação pesada. Uma fundação que não é para qualquer pedreiro aí ficar fazendo trabalho de engenheiro. O Miguel colocou isso aí no negócio e realmente é isso, né? Não, não devemos, a gente tem que tomar cuidado, né? Cuidado para não aceitar democraticamente voz de pedreiro, né? Enfim, o pior é que tem muito engenheiro que hoje em dia está acomodado lá no Bitcoin também, que acho que não está prestando atenção nessas questões além, né, do código, além do que está na frente do olho dele, além da matemática, além do... De que não tem bug, isso aqui funcionou,
por
né? Deu
que
certo
tem que
aqui
ser
no nosso
voluntário, Dó. Por isso a gente volta para aquilo que a gente estava falando no começo do programa, que é o pessoal tem que contribuir voluntariamente. Quis ajudar, ajuda. Você vai ganhar a reputação que você vai ter lá na frente de lembrarem do seu nome, enfim. Esse é o seu reward. Esse negócio de você pagar desenvolvedores é uma coisa meio esquisita.
Quem faz os commits no Core hoje em dia? Cara, a gente tem que voltar... O bom desse episódio, acho que é bom para todo mundo que está escutando aí, né, que tem a capacidade, entra lá, github.com/bitcoin/bitcoin. Entra lá e estuda o código, cara. Começa a dar uma olhada. Entra lá nos bugs, nos PRs, lá entra nos issues que o pessoal encontra. Enfim, entra lá e navega, cara. Começa a se preocupar, coloca a sua opinião lá também. Se você tem reputação com desenvolvimento, melhor ainda, né? Eu vou lá, eu não tenho nada. Eu não sou bostejando lá. Minha voz não vale nada lá. Mas de repente você é bitcoinheiro, tem voz... acredita que você pode fazer a diferença, tem que entrar lá, cara. Tem que fazer a diferença porque a fundação é sólida, mas tem lava também, né? Por aí. Ainda. Ainda tem lava. Ainda tem lava por perto. Então tem que, a gente tem que cuidar essa pra lava não chegar.
Gostei da sua anedota.
É, coisa assim, né? Sei lá. É porque mesmo tá se formando uma civilização aqui, né? É, a gente tá, é muito cedo. É muito cedo. É muito cedo. É frágil. Hein? O Bitcoin, a gente acha que ele é forte. Mas ele tem pontos de fragilidade que ainda não foram resolvidos. Né? Estão se resolvendo, né? Em tempo real.
A agora. Parte material do Bitcoin é um problema. Toda a parte ideológica é boa, é correta. O problema é quando ele sai da ideia e vai para mão de humanos.
É, exato. É muito difícil, muito difícil.
Pessoal,
a reputação formada, às vezes, ela pode ser até mais complicada, né? A gente pega pessoas com muita reputação que, de repente, são cooptáveis, né? É, tanto por ideologicamente, né? Sei lá, mudou a ideia dela. Agora ela acredita que o Estado tem que estar, né? Tem que estar, enfim, né? Mudou, muda. Muda a ideia por algum motivo, seja por...
Cultural.
É, cultural, lavagem, sei lá, né, pressão social, o que seja. E esses ataques são possíveis e são realizáveis, né? Engenharia social não é... As pessoas mais brilhantes do mundo podem ser cooptadas sem dinheiro, sem que ela sinta que ela está ferindo os princípios dela. Por simples nuvem social. É possível, não é impossível e, enfim... Eu escuto, por exemplo, na rádio, eu escutei outro dia, você está sentindo sintomas de estresse, ansiedade, não sei o quê, tome não sei o quê. Aí você fala, puta, é verdade, né? Eu sinto estresse, eu sinto ansiedade, em vez de resolver o problema, eu vou tomar não sei o quê. Né? É isso que os caras querem. Que você, em vez de resolver o problema, você toma o seu negócio e relaxa. Relaxa que vai dar tudo certo. E não é bem assim, a gente tem que ficar mais atento.
Toma.
Ninguém
Como
solta
só,
a mão
mano.
De ninguém.
É, meu amigo. A gente tá, meu... É um bear market é bom pra isso, né? Pra acordar.
Eu ia falar exatamente isso. Eu ia te perguntar se a gente podia encerrar, porque já deu tempo, mas justamente, vocês estavam falando, eu estava escutando, isso é o bom de um bear market, cara. Esse tipo de discussão mostra quão importante é um bear market para realmente fazer aflorar esse tipo de discussão saudável para o Bitcoin, não ficar naquela euforia, né? Ótimo, maravilhoso, perfeito. Senhores, é chegado o momento. João, tá por aí?
Opa, tô aqui. Claro,
muito obrigado pela tua participação.
Obrigado a vocês.
Quem quiser seguir o João no Twitter, João Grilo BTC, podcast 21 milhões, sigam o cara que vale muito a pena.
Pro.
E muito bom para todos vocês, obrigado pela presença. Fiquem tranquilos, meditem bastante.
Só mandar sobre a... um abraço aí para dois progressistas numa moto, Liberto também, Alan, Mr. M, advogado libertário, Michael e Plebinho, aí valeu pelas mensagens aí no Supersets, o pessoal tá lendo aí, deu pra ler, acho que a gente tratou mais ou menos de todos os assuntos, por isso que eu não vou colocar nada agora, mas a camiseta do infantil do ursinho não tem mais, pede lá na Stackbit, de repente ele se anima lá a colocar na loja dos bitcoinheiros, é o nosso, como é que chama? É a loja oficial lá, Stackbit, o Valandro, o grande Valandro. Abração aí.
Abraço, Valandro.
Valeu pelo apoio aí sempre. É isso aí,
e pessoal. Se essa conversa aqui não foi suficiente, quem quiser escutar mais, a Toca do Dov publicou aí o episódio dos Intancáveis. Dá uma olhada aí no canal. Aquele abraço, até a próxima. Boa semana. Abraço. Nos vemos quarta que vem. Tchau. Of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin. Not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists. It is a silent revolution.